1999, naquela oportunidade, o Campeonato Brasileiro era disputado, ainda tinha uma parte de mata-mata, né? Se classificavam os 8 primeiros, né, para essa fase de mata-mata, em que o primeiro pegava o oitavo, o segundo o sétimo, e assim consecutivamente. Deu Vitória e Vasco nas quartas de final, né, no primeiro jogo aqui no Barradão, e o Vitória venceu, bateu o Vasco por 5-4. As escalações, Magrinho, o Vitória tinha Fábio Costa no gol, Moisés, Leandro, né, o Leandril, Eloy e Baiano, lateral direito, né, e depois jogou até no Boca Juniors, o Baiano. Rodrigo Chagas, que hoje pertence também à delegação do Vitória. Fernando, pra mim, jogava muita bola. Foi um dos melhores jogadores que eu vi vestindo a camisa do Sport Clube Vitória. Fernando, inclusive, marcou 3 gols naquela oportunidade. Tássio, Arthur, e o ataque do Vitória era formado por Cláudio e Tuta. Né? Tuta também marcou gol naquela oportunidade. O treinador do Vitória era Toninho Cerezo. O Vasco tinha Carlos Germano. Hoje, se eu não me engano, também faz parte da delegação do Vasco. É treinador de goleiros lá. Maricá, Odivan, Mauro Gavão, Amaral e Ramon. Ramon depois vestiu a camisa do Vitória, né? Juninho Pernambucano, Felipe, jogava demais. Nasa, e o ataque era Viola e Donizete Pantera. Donizete Pantera marcou 2 gols naquele jogo. Viola também marcou 2 gols. O Vitória venceu por 5-4. O técnico do Vasco era o lendário Antônio Lopes. Então, realmente, Magrinho, aquele jogo, o 5-4 para o Vitória. O Vitória que naquela oportunidade chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro. Acho que perdeu para o Atlético Mineiro, ficou para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, posteriormente, foi fazer a final com o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Mas o Vitória, realmente, naquele campeonato, tinha um equipaço, tinha um timaço. E venceu o Vasco aqui no Barradão por um histórico 5-4.
Pois é, grande time do Vasco, que acabou perdendo por 5-4 aqui no Barradão. Oi!
Vitória tá definido já.
Opa! Olha só, aguenta a mão rapidinho porque eu vou trazer a galera participando aqui conosco na Itapuã 97,5. A galera que liga pelo 99654-2750. Vamos lá, a galera sempre tem vez na Itapuã. Oi, boa noite!
Fala, Fábio Gomes, Magrini, beleza? E outro colega aí, me esqueci o nome dele. Ô Fábio, Bruno Reis é cínico, hein, velho? Quando mais a gente aperta ele, ele começa a dar risada, acha que tá tudo bem, tudo tranquilo, mas como é que o cara disse que sabia da situação e ainda finge que não tá vendo nada, né? Que é Rodrigo Poderdang. Um alô pra mim, pra meu brother Alessandro daqui, a galera toda aqui do Rio de Janeiro, Macaé.
Boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Tô aqui na Pituba, viu? Esperando o jogo do Vitória, hein? Um grande abraço para você, para Zé Eduardo, para essa equipe da Itapuã FM. Valeu. Que Deus abençoe e que o Vitória hoje ganhe, né? Lauca, o gostosão do Nordeste. Fui.
Enviar botão.
Boa noite, B-News, B-News, agora. Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, Lorena, tudo bem? Aqui é Manuel, 12 anos, né?
Bom dia, Expedito Marinho, bom dia, Zé, bom dia, equipe Itapuã FM, tô na melhor. O Vitória vem com sangue no olho, hoje é 2-0, fora os ameaços, e o Vitória hoje vai retomar a trajetória dele. A Copa do Mundo da gente é essa. Bora, Vitória, bora, bora, Antônio da Chapada.
Valeu, valeu, Antônio da Chapada. A galera, vamos mais um aí, vamos mais um.
Já tô aqui, chegando aqui no Banco Sagrado, estádio Manuel Barrada, meio engarrafadinho, né? Mas hoje é 2-0, Leão. Vai ser um jogo meio estudadozinho, mas um gol de Eric, outro de Kaiser no segundo tempo. Fala aqui a Ponte Legativa. Reinaldo, tô ligado em você.
Valeu, tá ligado em você. Ei, vamos então agora trazer a escalação com o Bruno Negra, Reinaldo Oliveira.
Muito bem, sobe aí o hino, aumenta mais aí, que tá voltando. Não quero saber de Copa do Mundo, não. Quero saber hoje do Vitória aqui no Barradão.
Vitória!
Para ITS Brasil, excelência em internet, Mix Mateus, juntos em um só coração, e Bet Sul, sua bet de norte a sul, Vitória vai a campo com um goleiro, Lucas Arcanjo. 83, Jamerson na lateral direita. 25, Kaká. 36, Luan Cândido. E 13, Ramon. Setor de meio campo do Vitória, 44, Baralhas. Meia dúzia, camiseta de número 6, Emanuel Martínez. E 88, Zé Vitor. Setor de ataque, 12 para Diego Tárzia. 33, o Eric. E 91, René. Esse é o time comandado aí por Jair Ventura. Um é o Lucas Arcanjo, 83, Jamerson. 25, Kaká. 36, Luan Cândido. E 13, Ramon. 44, Baralhas. 6, Emanuel Martínez. 88, Zé Vitor. 12, Diego Tárzia. 33, o Eric. E 91, René. Esse é o Vitória, pronto para pegar a equipe do Vasco daqui a pouquinho, aqui no Barradão, Magrini.
Muito bem, olha só, o Vitória vem sem Mateuzinho. E a gente falava antes da Copa do Mundo que esse rapaz estava pedindo passagem. Tárzia começa como titular nesse time rubro-negro. A opinião é com você, Michel.
Olha, Magrini, se a gente esperava alguma surpresa nesse time do Vitória, eu confesso que eu não esperava, não vou mentir pra você, mas se alguém esperava alguma surpresa, a surpresa está aí. Diego Tárcia, titular, Mateuzinho começa no banco de reservas e o Vitória posto, escalado para encarar o Vasco da Gama. É um Vitória que imaginávamos, já que não pode contar, né, com o Fabiano Souza pelo lado direito. O Jair Ventura, ele já tinha treinado com o Jamerson, né? Inclusive o Jamerson já tinha jogado improvisado na lateral direita antes da pausa, né, para a Copa do Mundo. Então Jamerson, e mais uma vez, improvisado pelo lado direito, com Kaká, Luan Cândido e Ramon formando essa linha de quatro defensores. Naturalmente, Jamerson vai segurar um pouquinho mais e Ramon vai ter mais liberdade, né, para avançar, atacando a profundidade pelo lado esquerdo. Comumente vinha sendo assim, a não ser que Jair Ventura traga alguma outra surpresa, né, posicional para esse time do Vitória. O meio de campo, com Baralhas, Zé Vitor, Emanuel Martínez, e aí sim, tem que olhar para o banco e entender que o Wallace está chegando e que com o tempo pode vir a ganhar titularidade nesse time do Vitória, mas essa trinca de volantes foi a trinca que terminou, né, a Copa do Nordeste. Foi a trinca que venceu a Copa do Nordeste, que performou muito bem, né, vestindo a camisa do Vitória. Resta saber e entender quem vai fazer a função de primeiro volante, se é Baralhas, se é Zé Vitor, se é o próprio Emanuel Martínez, mas também dá essa versatilidade, esses volantes oferecem essa versatilidade para Jair Ventura, para rodar na faixa central do campo. Seja como primeiro volante, ora Baralhas, ora Zé Vitor, mas também para se aproximar do ataque como fator surpresa. Como o Baralhas faz isso muito bem, Emanuel Martínez, idem. E são jogadores bastante versáteis e que eu imaginaria, sim, que já iniciariam a partida como titulares nessa, né, trinca de volantes do Vitória. Que vai subsidiar a frente, né, com um ataque formado por Eric, até a pausa, o melhor jogador do Vitória na temporada, o jogador que tem mais participações em gols, vestindo a camisa rubro-negra no ano de 2026, e a gente espera que ele volte bem, assim como foi, a gente pode dizer, no primeiro semestre. E na esquerda, Diego Tárzia. E aí muda a característica. Por que muda a característica? Diego Tárzia é um jogador mais veloz, é um jogador mais incisivo, é mais um atacante do que Mateuzinho. O Diego Tárzia é mais um jogador que joga mais, dando amplitude pelo lado esquerdo, mais colado à linha, também com muita velocidade, atacando a profundidade, partindo para cima da marcação. É um jogador que gosta também do X1, das jogadas individuais, e que traz essa característica diferente de Mateuzinho. O Diego Tárzia é um jogador que corre mais, Mateuzinho é um jogador que pensa mais, é um jogador mais cerebral, é mais um camisa 10, a gente pode dizer, é mais um meio campista. Mas a opção por Diego Tárzia, ao meu ver, é por questão física. Não sei se Reinaldo tem alguma informação, acredito que seja por questão física, porque terminou muito bem a Copa do Nordeste, chegou para a pausa, né, muito bem, performando muito bem, inclusive, como você falou, Magrini, pedindo passagem, né? Mateuzinho não vinha performando tão bem e Diego Tárzia totalmente ao contrário, quando entrava, incendiava os jogos, né? Performava bem e de fato estava pedindo passagem. Claro que tem a pausa, claro que tem as férias, claro que agora começa, né, em tese, uma nova competição, um novo campeonato, mas eu acredito que Diego Tárzia dá esse passito à frente a Mateuzinho, muito pela questão física. E na frente, o centroavante, a referência, que já ganhou a titularidade vestindo a camisa do Vitória, René, enfim contratado, enfim jogador do Esporte Clube Vitória, e a gente espera que possa voltar a performar como tivera sido no primeiro semestre, que René foi uma grata surpresa nesse ataque do Leão, Magrinho.
De fato, Michel Corbacho. Confira, galera, agora 16 minutos para as 7 da noite, em Salvador, a primeira capital do Brasil. Você ouve Itapuã FM 97,5. Mande aí o seu áudio para 996542750. O que é que você achou da escalação no Vitória? Mateuzinho no banco e o Diego Tárzia como titular, você concorda? Mande aí sua mensagem, 996542750, aqui na Itapuã. E as opções do Jair Adventure. É assim que o nosso querido Marcelo Góes chama o Jair Ventura. Jair Adventure, hein, Reinaldo?
Muito bem, viu, Magrini? O goleiro é o Yuri Senna, tá? O Gabriel é outro jogador que o Vitória tá buscando aí algum clube para o goleiro Gabriel. O Gabriel também não tem interesse em permanecer no Vitória. 71, Yuri Senna. 98, novidade, Matheus Silva, lateral direito. 2, Brits, o argentino Brits. 26, Edenilson. 41, Wendel. 15, Wallace. 8, para Pochettino. 10, Mateuzinho, né? Vocês já falaram aí, começa hoje no banco. 7, para Marinho. 11, Osvaldo. 23, Fabri. E 79, Renato Kaiser. Essas são as opções de Jair Ventura para a BetSul, sua bet de norte a sul, Magrini.
Olha, exceto o desempenho que ele estava tendo nessa última passagem no América Mineiro, Wallace, ele é um cara que surgiu bem no futebol baiano de Massaranduba. Ele cresceu muito e aí vai pro Grêmio, é campeão olímpico pela seleção brasileira. O jogo na final contra a Alemanha no Maracanã, o último gol marcado pelo Neymar de pênalti. Mas você tem o Reinaldo estava falando ontem que os argentinos chamam ele de Pochettino. É Pochettino. Você tem o Pochettino, você tem o Brits. Ou seja, hoje o Vitória tem um banco de reserva mais qualificado do que antes da parada para a Copa.
Com certeza, viu, Magrinho? Com toda certeza. Esses reforços que o Vitória trouxeram, essas contratações, né, que o Vitória trouxe, que o Vitória acabou trazendo, né, são contratações que realmente chegam com a ideia de potencializar esse time, que chega com a ideia de dar mais subsídios, a gente pode dizer, para Jair Ventura, né? O próprio Toto Pochettino, né, como a gente falou, é um jogador que chega com essa qualidade, é um meio campista, um jogador cerebral, um jogador que chega com esse nível para dar esse salto de qualidade ao time do Vitória. O próprio Wallace, inclusive, como você falou, né, é um jogador de experiência, não apenas de seleção brasileira, mas um jogador de experiência de futebol europeu. Passou algumas temporadas no futebol alemão, né, e também vestiu a camisa da Udinese em algumas temporadas, se não me engano, 5 temporadas vestindo a camisa da Udinese, sendo titular, tá? Não apenas de passagem, não. Sendo titular. Claro, veio para o Cruzeiro, não performou bem, é verdade, né? O Cruzeiro que hoje também tem uma disputa intensa no meio de campo, excelentes jogadores, e com pouco espaço o Wallace acaba chegando ao Vitória. Para mim, eu entendo, se a gente voltar a ver o que o Wallace tem de melhor, Eu acredito que o Wallace logo logo vai ser titular desse time do Vitória. Tão breve a gente vai ver o Wallace titular nesse meio de campo do Vitória, trazendo essa sustentabilidade, oferecendo essa experiência, essa hierarquia, né, que ele tem de toda a rodagem do futebol internacional e também o futebol nacional. E é um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés. Para mim, vai agregar bastante a esse time do Vitória. Toto Pochettino, idem, ainda que não estava performando bem no Fortaleza, mas ele chega também com a ideia de brigar por titularidade, de disputar essa posição no meio de campo com o próprio Mateuzinho, né? E é um jogador que, se o Vitória conseguir recuperar, com toda certeza vai ajudar demais ao Vitória no restante da temporada. Assim como o Brites, tá? Que também é um jogador que tem muita experiência, tem muita hierarquia. Se o Vitória enxerga em Kaká o xerifão da zaga, chegou mais um. O Brites também é considerado um xerifão, né? Não à toa era capitão da equipe do Fortaleza. Eu tenho algumas ressalvas ao Brites, e aí eu posso falar em termos de posicionamento, em termos de cobertura. Para mim tem algumas falhas técnicas, né? De atributos, inclusive, da posição de zagueiro. Mas é um zagueiro que tem muita experiência, tem muita hierarquia e que chega também para potencializar. Se a gente olha para os atletas, os jogadores que o Vitória abriu mão, jogadores estes que não performaram, que a gente falou aqui, que o Vitória, de maneira acertada, abre mão, coloca em negociação, rescinde contrato, ou seja, se livra desses atletas, liberando espaço para que o Vitória pudesse contratar outros, o Vitória, de início, contrata muito bem com esses reforços, com esses jogadores que chegam para potencializar o time de Jair Ventura.
10 minutos para as 7 da noite, a bola vai rolar às 7:30 aqui no Bagadão. É o Brasileirão de volta, 19ª rodada, ainda a primeira fase da competição. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Alô, torcedor roxo. Já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. E o time do Pedro Emanuel também já está definido, Reinaldo.
Sim, já está definido, né? A estreia do treinador hoje, o português Pedro Emanuel. E ele fez muitas mudanças em relação ao jogo anterior. Time do Vasco já fazendo seu aquecimento no gramado, Vitória também. Mas vamos lá na escalação do Vasco. Para BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br. Um é o goleiro Léo Jardim. 2 é o Puma Rodrigues. 46, Cuesta. 30 para Robert Rinan. E 66, Cuiabano. 88, o Barros. 23, Thiago Mendes, que é o capitão da equipe. E 10, Rojas. 28, Adson. 17, Nuno Moreira. E 77, Spinelli. Spinelli, 77. Time do Vasco prontinho para pegar o Vitória, Magrini.
Olha, o Vasco não atravessa um bom momento, visto que começa com Fernando Diniz os últimos jogos, aí você parte para Renato Gaúcho. Renato Gaúcho vai embora, vem aí o português Pedro Emanuel. Mas observando não o momento, mas a qualidade técnica, o Vasco tem no setor defensivo grandes atletas. A começar pelo goleiro Léo Jardim. Você tem o Cuiabano, ex-Botafogo, que é um excelente lateral. Cara muito agudo, vai para cima. E você tem também o Puma Rodrigues, que joga nas duas, né? Joga pela esquerda, joga pela direita. E esse menino, Robert Guerra, tem uma boa saída de bola. E daí para frente, a gente espera que eles não rendam, que continue sendo ruins nesta temporada. Mas é um Vasco que o Vitória precisa estar atento, Michel.
Precisa, Magrini, precisa ter atenção, porque é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Ainda que vive um momento ruim, um momento conturbado, né? E esse momento ruim do Vasco se estende para extracampo, né? Para fora do campo. E eu posso até dizer, o fora campo, o extracampo acaba refletindo muito dentro das quatro linhas, né? O momento conturbado do Vasco da Gama, mas que tem algumas peças a se destacar, como você falou. O Léo Jardim, para mim, está entre um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Né, tem o Pumita Rodrigues, que ataca bem a profundidade, né, lateral direito, pode jogar nas duas, inclusive, como você falou. Cuiabano também é um lateral que avança bastante, que ataca bastante a profundidade. E sim, é pelos lados do campo hoje que o Vitória precisa ter atenção com esse Vasco da Gama. O Cuesta me agrada, é um zagueiro, Carlos Cuesta, colombiano. Confesso a você que me agrada o Carlos Cuesta. Robert Renan também saiu aqui do futebol brasileiro com muita expectativa, foi para o futebol russo, acabou não performando tanto, retorna para o futebol brasileiro, mas um jogador que também já esteve em seleções de base, seleção brasileira de base, inclusive. Com a dupla de volantes à frente deles, formado por Barros e Thiago Mendes. Thiago Mendes de muita experiência de futebol internacional também, né? Jogou muito tempo no futebol francês e hoje capitão dessa equipe do Vasco. E passa muito, foi o jogo do Vasco, passa muito por uma boa performance, por uma boa exibição dessa dupla de volantes, principalmente do Thiago Mendes. É um jogador que pode aportar muito jogo, que pode dar muita qualidade a esse meio de campo do Vasco da Gama. À frente, o sistema ofensivo, aí eu confesso que o Vasco deixa um pouquinho a desejar. Apesar de ter o Adson, que joga muito pelo lado direito, muito velocista, ataca muito a profundidade, é um jogador que também gosta do X1, né? Tem muita velocidade, por vezes pisa na área para marcar gols. O Adson é um destaque desse time do Vasco, um dos destaques, né, desse time do Vasco. O Rojas e o Nuno Moreira acabam variando bastante performance, né? Temporadas anteriores, o Nuno Moreira estava se destacando muito com a camisa do Vasco. Esse ano está mais abaixo. O Rojas é um vagalume. Há quem goste, tem muito torcedor do Vasco que gosta dele. Eu confesso a vocês que desde quando ele atuava no futebol mexicano, é um jogador que não me agrada tanto. Como eu disse, é um meio campista, é um jogador cerebral, é quem tem a responsabilidade de construir as jogadas ofensivas desse Vasco da Gama, mas é um jogador vagalume. Ora aparece, ora se esconde, e a gente espera que hoje ele esteja mais escondido do que esteja presente na partida. Na frente tem o Spinelli. O Spinelli, referência desse time, é um jogador que tem qualidade, é um jogador da referência, mas que se movimenta bastante, faz bastante o fora área, né? Esteve muito bem vestindo a camisa do Independente Del Valle, mas ainda não se encontrou no Vasco da Gama. Ainda não conseguiu ser municiado, né, nesse ataque do Vasco da Gama, porque eu entendo que o Vasco da Gama tem um meio de campo fragilizado, pouco técnico para a história desse grande clube, mas o Vitória precisa ter atenção, principalmente, Magrini, pelos lados do campo, que é por onde o Vasco vai tentar surpreender a equipe rubro-negra.
Muito bem, que o filamento do cara continue dando defeito para esse vagalume ficar sem luz o jogo todo. Mubix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. E todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado, o Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados, um detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Matheus, somos um só coração. Conhecemos os 11 iniciais do Vasco e as opções, ora, ora, pois, do Pedro Manoel Reinaldo.
Muito bem, viu, Magrini? Como eu já tinha adiantado, né? Muitas mudanças em relação ao time anterior, ao treinador anterior, Renato Gaúcho. No banco de reservas, 13 para o Fusato, 96, Paulo Henrique, meia dúzia, camiseta de número 6, Lucas Piton, 43, Lucas Freitas, 83, Ramon Rique, 8 para Jair, 3, Tietê, que chegou até a ser cogitado aqui no Vitória, 98, JP, 18, Marino, 11 para Andrés Gomes, 7 para David e 20, Brenner. Essas são as opções do Pedro Emanuel, treinador do Vasco, que está fazendo a sua estreia hoje. Essas são as opções aí do Vasco para o jogo diante do Vitória, Magrini.
E o Vasco tem no banco um jogador que o Vitória esteve a ponto de fazer uma loucura, de comprar esse jogador em fase oscilante. Ele está muito mais numa descendência há muito tempo do que com possibilidade de ajudar o Vitória se na época ele fosse contratado, por isso que é reserva nesse time do Vasco da Gama. Mas de fato, né, o time do Vasco tem boas peças também no seu banco de reserva. Você tem aí o jogador Tietê, você tem o Andrés Gomes, estava disputando aí a Copa do Mundo, mas não para por aí. Tem o Lucas Piton, que é um excelente lateral. O Paulo Henrique chegou a ser convocado para a seleção brasileira, quase vai para a Copa do Mundo, né? Então é um banco de reservas também qualificado no Vasco da Gama.
Exato, Magrinho. A gente olha, o Vasco tem algumas boas peças. E o que é que falta para esse time engrenar? O que é que falta para que esse time consiga ter uma casca, construir uma casca e engrenar no Campeonato Brasileiro? Como você falou, Paulo Henrique, lateral direito, que chegou a vestir camisa da seleção brasileira. Lucas Piton também caiu, né, de rendimento, não à toa, acaba perdendo a titularidade para Cuiabano. Mas é um lateral esquerdo que tem muita qualidade, né? Eu gosto bastante desse lateral. Tem o Jair, que é um volante também, que dá essa qualidade no meio de campo. Marino Nestrosa jogava no Atlético Nacional e era uma joia do futebol colombiano. Foi disputado a sua contratação entre Boca Juniors e Vasco da Gama, e ele acabou optando vir jogar no futebol brasileiro, acabou optando vestir a camisa do Vasco da Gama, mas ainda não disse para que veio, ainda não performou, e a torcida do Vasco cobra bastante, porque a expectativa sobre a sua contratação foi muito intensa, né? O Marino Nestrosa é um atacante que joga pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, de muita velocidade, muito incisivo, que marca gols, inclusive, mas ainda não conseguiu performar no Vasco. O próprio Andrés Gomes, já que a gente está falando de colombiano, e que esse sim esteve na Copa do Mundo, e que para mim só não é titular hoje porque estava com a delegação da Colômbia, né, nos Estados Unidos. Então tem a questão física também, né, tem questão de desgaste, questão de viagem. Acredito que apenas por isso o Andrés Gomes hoje não é titular nesse time do Vasco, porque é o jogador que mais incendeia o jogo do Vasco da Gama. É um jogador que por vezes pode te faltar qualidade, por vezes pode faltar ser mais assertivo nas tomadas de decisões, pode faltar um pouquinho de técnica, é bem verdade, mas é um jogador que não se esconde do jogo, parte para cima da marcação, é um jogador que está sempre imprimindo velocidade e intensidade para esse time do Vasco da Gama. É uma atenção que o Vitória precisa ter, porque com toda certeza Andrés Gomes deve adentrar no decorrer da partida.
Muito bem, Michel Camacho.
Oi. Sobre o Mateuzinho, tá? Eu fiz questão de consultar aqui o que é que aconteceu, que ele estava no banco. E outra coisa, né? Foi divulgado ontem pelo próprio Vitória que o Vitória iria levar para o banco o garoto Iago, de 20 anos. E o Iago não está no banco. E aí eu pensei, poxa, será que ele ia entrar no lugar de Mateuzinho por algum problema? E de fato era isso mesmo. Tá, o Mateuzinho, ele estava vetado até ontem de tarde para o jogo por conta de uma virose, mas ele pediu a Jair Ventura para ficar no banco de reservas e entrar se for preciso. Ele aguentaria jogar aí 20 a 30 minutos. Isso foi me passado e o jogador hoje está no banco, é por conta disso, tá? É por conta de uma virose, onde seria relacionado o garoto Iago, de 20 anos. Não foi, e quem foi o Mateuzinho, que estava vetado ontem pelo departamento médico.
Beleza, bacana, sensacional. Reinaldo Oliveira trazendo então, tirando de todos nós essa grande dúvida, né? Por que Mateuzinho no banco? Não que o jogador Tarzia não mereça, mas Mateuzinho é Mateuzinho.
É, e além de tirar a nossa dúvida, né? Traz uma certeza. A presença de Diego Tarzia dentre os titulares não é meritocracia. É, ele está apenas titular porque Mateuzinho está resfriado, gripado, como o Reinaldo falou, e não está 100%. É apenas por isso. Então, se Mateuzinho estivesse 100%, não estivesse resfriado, Mateuzinho comumente seria titular nesse time do Vitória.
Mas é bom que você tenha uma opção como Tarzia, né? Para você poder utilizar num jogo importante como esse, a volta do Brasileirão. Falar em volta, a volta da galera. Eu perguntei, você gostou da escalação? Agora vem a explicação. O Mateuzinho no banco, porque estava vetado até ontem por um resfriado, mas pediu para vir para o jogo e, se precisar, joga 20 minutos. Mas você gostou da escalação da Vitória? Não sei se essa vai ser a resposta do ouvinte, mas tem gente na linha pelo 99654-2750, porque na Itapuã a galera sempre tem vez. Oi!
Boa noite, bacana, boa noite a todos. Aqui é João Tafeada, Estrada Velha. A seleção vai jogar hoje, hein? A seleção baiana vai jogar hoje. Não tem seleção brasileira, não. A seleção baiana vai jogar hoje, hein? Um abraço, uma boa noite. 2-0.
Valeu, querido. Muito obrigado pela sua participação. Benios, o site que mais cresce no Brasil. Olha só, Reinaldo, recebi aqui uma mensagem que diz o seguinte: que Michel Corbacho não tem dupla nacionalidade, ele tem dupla personalidade. Rapaz, que é isso? Se você imaginar de quem foi essa mensagem, você vai cair de queixo, rapaz.
Começa com assim. F.
Você não vai ficar mais estupefacto com essa declaração. Mas vamos lá, quem apita esse, daqui a pouquinho direito de resposta, hein? Vamos saber quem apita o jogo, Rei.
O árbitro é o paulista, que é FIFA, né? Matheus Delgado Candansan. O assistente é o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, também de São Paulo. O 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza, também de São Paulo. Quarto árbitro, Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais. E o árbitro de vida é o velho conhecido Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Esse é o quinteto de arbitragem para o jogo de hoje, Magrinho.
Esse Heber Roberto Lopes é meu irmão, é uma dor de cabeça. Pense num ser humano metido, esse Heber Roberto Lopes. 13 jogos até aqui em 2026, o árbitro da partida, um árbitro jovem, 28 anos, é da cidade de Barueri, no interior de São Paulo, e tem essa responsa de apitar Vitória e Vasco da Gama, um confronto direto. Se o Vitória ganha o jogo, fica a 5 pontos da zona do rebaixamento e empurra o Vasco neste lamaçal da zona do rebaixamento.
É bem isso, viu, Magrinho? Eu confesso a você, hoje me preocupa mais o VAR do que o árbitro central, tá? Heber Roberto Lopes no VAR, realmente, é de arrepiar os cabelos. Mas o Matheus Delgado Candansan, eu vou te dizer, viu, Magrinho, torcedor rubro-negro, eu sei que alguns torcedores do Vitória, né, têm aversão a ele, muito pelo jogo arbitrado na temporada passada aqui, em que o Fluminense bateu o Vitória, venceu o Vitória por 1-0, foi o Candansan que estava arbitrando aquela partida, mas para mim é um dos melhores árbitros da nova geração. Tá? O Matheus Delgado Candansan, para mim, é um dos melhores árbitros dessa nova geração. É um árbitro de 28 anos de idade. A gente vê jogadores, inclusive, com mais idade do que ele. 28 anos de idade. Nessa temporada, já são 26 jogos, 7 jogos na Série A. Dois jogos de Copa do Brasil, jogo de Sul-Americana, dois jogos de Série B. São 152 jogos arbitrados em toda a sua carreira, sendo 53 jogos de Série A. É onde ele tem mais jogos arbitrados no nível, né, mais alto, é nível Série A. Esteve aqui, né, na temporada passada, arbitrando aquele jogo em que o Vitória perdeu para o Fluminense. O torcedor rubro-negro acabou ficando chateado, né, e reclamando, inclusive, da arbitragem do Candansan naquela oportunidade. Mas também ele esteve quando o Vitória bateu o Ceará, também na temporada passada, aqui no Barradão, por 1-0. Né, e arbitrou 3 jogos do Vitória na temporada passada, 2 deles no Barradão, esses citados. E esse será o primeiro jogo em que ele estará à frente, né, o primeiro jogo do Esporte Clube Vitória em que ele estará à frente no ano de 2026. Mas para mim é bem complicado a gente falar de arbitragem no futebol brasileiro. Eu vou estender ao futebol sul-americano, inclusive, mas para mim o Matheus Candansan é um dos melhores árbitros dessa nova geração, Magri.
Muito bem, bom, eu consultei agora o jurídico da Itapuã, vou ver se agora rapidamente com o senhor Luiz Pediroso, Dona Rita Irujo, também com Josenel Barreto, e fui liberado o direito de resposta para Michel Corbacho, porque o cidadão, o ser humaninho que mandou a mensagem foi o Flávio Lordelo, disse que você não é dupla nacionalidade, você é dupla personalidade. Seu direito de resposta agora, por favor.
Vou mandar um forte abraço de gol pra ele. Eu sei que ele tá chateado comigo, mas eu disse pra ele, ele não tem que ficar chateado comigo, não. Ele tem que ficar chateado com a seleção dele, pô, que foi eliminado pra Noruega. Mas o Flávio, eu sou ariano, meu amigo. Eu não sou nem geminiano. E aí não vou agravar todos os geminianos, não, tá? Mas eu tenho uma geminiana, convivo com a geminiana em casa e eu sei como é isso, tá? Mas eu sou ariano, viu, Flávio? Eu não tenho dupla personalidade, não, meu amigo. Um forte abraço de gol pra você.
Tá, ele é ariano, não é o Suassuna, mas é ariano. Muito bem, a bola vai gonar daqui a pouquinho, galera. Oi, Reinaldo.
Novidade, tá? Falávamos aqui mais cedo, quando eu olhei pra cima e eu vi ali as câmeras de celulares ali de última geração, justamente por conta do impedimento semiautomático. E aí eu conversei aqui com o pessoal do Vitória, disseram que tudo indica que já vai estar funcionando a partir de hoje, assim como a comunicação. Quando acontecer alguma decisão ali na cabine, o árbitro sai da cabine e ele vai comunicar para o estádio inteiro no sistema de som do Barradão. Já é mais uma novidade aí, depois da Copa do Mundo. E além disso, quem veio ao Barradão hoje é muitas novidades, tá? O telão novo, as catracas, né? Aumentaram as catracas, mudaram as catracas, muitas novidades. Teve mudança também no estacionamento, fizeram uma reforma lá no estacionamento. Vitória está com um novo patrocinador para comandar o estacionamento por 12 anos, é a empresa Igo Brasil, né? Que vai comandar aqui os estacionamentos do Barradão. Então tem muitas novidades hoje para quem vinha ao estádio. Torcedor ainda está chegando, tá, Madrinho? Não está cheio ainda, mas o torcedor já está descendo ali as escadarias do Barradão, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E a torcida do Vasco, né? Que a gente sabe, aonde o Vasco joga, sempre tem torcedor. E veio dois ônibus para cá, lotado de torcedor do Vasco.
Beleza, enquanto você falava, eu estava vendo aqui o treino de finalização, tanto do Vasco quanto da equipe do Vitória. Aproveitamento do Vitória é espetacular. Agora, o Zé Vitor é malvado. Que ele pega forte na bola, não tá no gibi.
Ele já me deu uma bolada. Já tomei uma bolada do Zé Vitor.
Como é?
Rapaz, foi, tomei uma bolada. Foi no jogo Vitória e Piauí. Foi uma bolada. Vitória e Piauí. Segundo tempo, finalzinho, 40 e poucos minutos. Ele engatilhou e chutou. Me acertou lá atrás, amigo. Pegou no braço. Chega a subir um alto relevo ali no braço.
Eu já vi esse filme. Rapaz,
os goleiros se agacham quando ele bate pro gol.
Não deu, né? Não deu, Magrini. Eu ia me abaixar. Eu tentei desviar, só que a bola veio zigue-zagueando. Ou seja, era pra me acertar. O negócio foi teleguiado.
Meu Deus!
Você fez alguma coisa com ele? Alguma entrevista maldosa com ele? Não, né?
Não, não.
Às vezes o cara marca, viu?
É, a bola pode ter sido do presidente, dizer, acerte aquele ali, viu?
Ah, sim. Isso. Foi encomendada, que né? Vergonha. Chegou no que eu queria. É isso aí, galera. A bola
é menina, menina?
Às 7:30. É pedida, pedida. A bola vai rolar, galera, às 7:30 da noite, daqui a pouquinho. São 7:00 com 11 minutos em Salvador, a primeira capital do Brasil. Você ouve a Itapuã 97.5. Oxi! O nome da rádio é Itapuã.
Itapuã FM.
Manda aí seu áudio, tá? Mande pra gente aí. O que, é que você achou da escalação? Qual o seu placar para Vitória e Vasco da Gama hoje aqui no Barradão? 996542750. 96542750 é o WhatsApp da Itapuã, a equipe Arena Itapuã FM, que tem o comando da maior audiência do rádio e da TV na Bahia.
José Eduardo.
Michel Corbacho, na sua opinião, o Vitória precisa ainda de reforçar o elenco na próxima janela de oportunidades? Ou você acha que essas contratações, elas já são suficientes para o Vitória manter o seu elenco e o sonho, não só de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que permanecer na primeira página já está de bom tamanho, né? Mas, de repente, uma Sul-Americana pode pintar aí na vida do Vitória.
Seria fantástico, né, Magrinho? O Vitória que entra no campeonato inicialmente com o objetivo de permanência, né? E eu acredito que esse ainda é o objetivo do Vitória, tá? Tem que ser o principal objetivo do Vitória, permanência. E depois que conseguir ali os 45 pontos, né, a linha de corte, aí sim você planejar algo a mais, galgar algo a mais, né? E o Vitória, se conseguir uma classificação ao término da competição para a Copa Sul-Americana, pô, vai ser fantástico, vai ser lindo, com toda certeza, né? E o torcedor vai ficar super feliz. Sobre as contratações, para mim o Vitória contratou muito bem, tá? O Vitória precisava de um lateral direito e foi em busca de Fabiano Souza, inclusive com características muito próximas à de Nathan Mendes, né? Que infelizmente não vai poder mais jogar pelo Vitória nessa temporada. Precisava de um zagueiro. É, o Vitória, muito se falou de Wagner Leonardo, né? Criou uma novela, inclusive, né? Wagner Leonardo. É, falava-se, inclusive, de Gaston Ávila, né? Que para mim seria uma baita contratação. Mas o Vitória enxergou em uma oportunidade de mercado a presença, né, do Briggs, né? A oportunidade de trazer o Briggs. E contrata muito bem, né? Uma oportunidade de mercado. É um jogador que tem experiência, um jogador que tem experiência de Série A, inclusive, e que pode chegar para também ajudar a essa dupla de zaga que se encaixou, que se encontrou, que é Kaká e Luan Cândido. E que para Brits entrar nessa titularidade, entrar nessa dupla de zaga e tomar a vaga de Luan Cândido, por exemplo, vai ter que jogar muita bola, vai ter que ganhar essa titularidade no campo, porque Luan Cândido cresceu muito vestindo a camisa do Vitória. Vitória trouxe também ao Wallace, né? E aí, para mim, dispensa comentários, porque é um jogador que tem muita experiência, como a gente falou, experiência de futebol internacional. E se o Wallace quiser jogar, se ele chegar ao Vitória comprometido, podendo entregar todo o futebol que ele tem, vai potencializar muito esse meio de campo do Vitória, com toda certeza. E se o Vitória precisava de um jogador para suprir a Mateuzinho, para competir com o Mateuzinho e até elevar o nível de competitividade do elenco, porque Mateuzinho vai olhar para o banco e vai dizer: olha, não posso vacilar, tenho que jogar bem, porque tem aqui Toto Pochettino, que se vacilar a qualquer momento pode ganhar minha vaga de titular. Pochettino chega para brigar pela titularidade, tá? Pochettino chega para ser titular, para brigar por essa titularidade com o Mateuzinho nesse time do Vitória. Quem sabe até jogando juntos, pode ser, sim, ambos podem jogar juntos. Mas a princípio, a ideia de Toto Pochettino é disputar, ter essa concorrência com o Mateuzinho pela vaga de meio de campo, né, de jogador cerebral, de camisa 10 desse time do Vitória. Queria ver nesse time do Vitória, talvez, mais um atacante de beirada, né? Para que também pudesse suprir ali com bastante excelência quando o Eric não estiver performando. Mas eu acredito que o Vitória não vá mais trazer jogador, o Vitória não vá mais fazer contratação. Então, eu me dou por satisfeito com essas contratações, esses 4 jogadores que o Vitória trouxe para o restante da temporada.
Muito bem, galera. Daqui a pouquinho vai começar o protocolo no Bagadão. E a equipe do Vitória, né, do estádio, né, os administradores do estádio prepararam agora o momento daqueles em que a gente está aqui na expectativa. Os refletores foram apagados, existem apenas as luzes das lanternas dos celulares dos torcedores e a luz da propaganda, né, que estão aqui nos painéis ao redor do Bagadão. E as torres que iluminam, não é? As arquibancadas. A gente está na expectativa. O que é que Vitória vai aprontar agora, hein? Para a entrada do time ao campo nesse retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo, que já está chegando no seu final. Sábado, disputa de terceiro lugar entre França e Inglaterra. No domingo, 16h, tem a final entre Espanha e Argentina. Portanto, aqui, aquele aguardo, né, do que vai aprontar agora a administração do Bagadão em relação à entrada das equipes, principalmente a equipe do Vitória, com os refletores apagados e a galera vai chegando aos poucos aqui no espaço dos imbatíveis, da torcida imbatíveis, é o lado mais preenchido do lado esquerdo aqui da camisa 12. Ainda há espaços na arquibancada. presença interessante da torcida do Vasco, onde o espaço reservado, né, 10% do estádio é reservado para o visitante. Abaixo das cabines a gente não consegue ver as cadeiras, mas deve ter uma galera bacana aqui acompanhando a volta do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro na sequência pós-Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo, você pode falar assim, não, a Copa não acabou. Praticamente. Duas partidas só para definir terceiro lugar, terceiro e quarto lugares, campeão e vice. Sábado e domingo, finais e disputa, final e disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo 2026. No Mix Mateus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. E todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Na Betsu você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. E você, tá de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade? Contrate agora a melhor, venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. E agora, Reinaldo, o que é? Você já descobriu o que é que vão aprontar agora? Esse retorno do Vitória à Série A, pós-período Copa do Mundo, rei!
É, os fogos, né, que vem acontecendo sempre a cada partida aqui no Barradão. Vitória começou a adotar isso desde o último jogo do Campeonato Brasileiro, aqui no Barradão, não me recordo contra quem, Magrini. Começou a aprontar isso de apagar o estádio todo. Como é luz LED, não tem problema nenhum, né? Era antigamente que era problema, se apagasse... Demorava uns 15 minutos para ligar. Hoje, com a luz LED, tudo mais fácil. É, tá esperando ali os times chegarem para ficar ali no centro do gramado, junto da arbitragem. O Vitória ainda não apareceu. O Vasco já está ali perfilado. Vitória nada ainda, agora sim. Tá, os jogadores já estão ali na boca do túnel, batendo aquele último papo para daqui a pouco ficar perfilado para iniciar o protocolo de entrada em campo. Os torcedores ainda estão descendo ali as escadarias do Barradão, agora com mais força, tá? Vai se aproximando o horário do jogo, os torcedores começam a
muito bem, ele tá de olho na galera chegando. As escadarias ficam aqui no fundo das cabines, né? E aí ele tem uma visão panorâmica aqui do estádio, Reinaldo Oliveira. Bom, é, iluminação a LED aqui no Barradão, mas Everton Bruno, você não sabe, acabei descobrindo, eu não sei se é a única TV que ele tem em casa, mas Michel Corbacho diz que tem TV a tubo ainda, a válvula. Você acredita nisso?
Mentira! Você
tem trabalho para ver o jogo, porque...
Mentira!
Essa válvula foi um sacrifício, quase perde o primeiro tempo do jogo contra a Inglaterra.
Mentira!
E coloca aquela bucha, né, na antena, né, pra poder sintonizar bem.
Fica dizendo, vire aí, pra direita, mais um pouquinho. Não, foi demais, volta.
É isso aí agora. Mesmo.
Meu Deus do céu. Que pobreza, hein? Muito bem, vamos aguardando aqui em minutos iniciais. 7:22, protocolo vai começar, refletores continuam apagados aqui no Barradão e a gente está aguardando, hein? Os fogos de artifício, se a galera vai trazer também alguma surpresa aqui no Barradão. Os reservas já estão passando aqui para os bancos, né? O Vasco da Gama é o primeiro a vir com seus jogadores reservas. com esta faixa. É meio vertical, né? Mas o vertical assim é
diagonal.
Diagonal, na verdade, né? Faixa diagonal com aquela cruz de Malta no peito. Mas vamos aguardar, hein? Qual a surpresa separa a administração do Barradão para esse recomeço do Brasileirão aqui no Barradão? Jogo importante. É um jogo de 6 pontos. Às vezes as pessoas não entendem, Michel. Por que que você chama o jogo de 6 pontos? Simples. Porque se você ganha, você soma 3 e evita que o adversário some 3. Então, você soma 3 e evita que o adversário marque 3, encoste e ultrapasse você. Aliás, o Vasco vencendo 2 pontos, ele chegaria à igualdade de pontuação.
Passaria o Vitória.
Passaria o Vitória. Nesse confronto dessa. Mas isso não vai acontecer.
Não, não. O Vitória tem 22 pontos, o Vasco tem 20. Se o Vitória ganhar, o Vitória abre 5 de vantagem para o Vasco da Gama. O Vitória que é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Vitória é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Desses 22 pontos que o Vitória já conquistou na competição, 19 foram no Barradão. Então, o Vasco da Gama hoje vai conhecer a força do Vitória aqui dentro do Barradão, Magrinho.
Muito bem, fogos de artifícios, uma imagem linda aqui no Barradão. A galera foi à loucura, as meninas da torcida organizada, como é que chama essas meninas do Vitória?
As Leoas.
As Leoas aqui, não é? Também faz parte desse espetáculo e a galera... Os imbatíveis cantam forte e firme para a execução nesse momento do hino ao 2 de julho, o verdadeiro hino da independência do Brasil começou aqui, hein? Foi no 7 de setembro, não. A independência do Brasil começou na Bahia no 2 de julho. Vamos ouvir o hino ao 2 de julho, Reinaldo.
É exatamente, hino 2 de julho sendo executado aí nesse exato momento, Magri. Brasileiro, o hino 2 de julho, E o Vitória, viu, Magrini, vai com seu uniforme principal, camisas rubro-negras, shorts pretos, meões pretos com detalhe vermelho e o Vasco todo de branco, como a gente já conhece, shorts brancos, meões brancos e aquela camisa branca com a lista preta e a cruz de Malta. Já já a bola vai rolar, Magrini.
Muito bem, galera, tudo quase pronto para o jogo entre Vasco da Gama e Vitória aqui no Magadão. Você ligado na Itapu FM 97,5. Continue participando conosco pelo 996542750. 996542750. Vitória 13º, Vasco 17º. Vitória está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. O Vasco é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Conforme já anunciamos, se o Vitória ganhar, o Vitória fica 5 pontos acima da zona do rebaixamento, melhorando a sua classificação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço agora para bem longe, bem distante, porque nesse momento ele está em Minas Gerais. Meu amigo Tida Negrão, oi Tida Negrão. Ele está em Itabira, Minas Gerais, ouvindo a nossa Itapuã, ao lado do Fagner, que é do Maranhão, e o Rafael, que é da cidade de Araci. Alô, Fagner, do Maranhão. Se fosse do Ceará, eu diria, é o cantor Fagner, não, é o homem do Maranhão, e o Rafael de Araci. Alô, Dida Negrão, aquele abraço. Muito obrigado pelo rádio ligado aqui na Itapuã. Oxi, o nome da rádio é... O amor da Bahia. Vai começar, galera, vai começar. A bola vai rolar aqui no Bagadão. O Vitória vai ficando à minha direita, atacando para o gol à esquerda, gol da concentração. A equipe do Vasco da Gama vai atacar para a minha direita, gol da Avenida Mário Sérgio. Gol para onde fica a torcida aos imbatíveis. O Vitória atacando para o gol onde fica a torcida camisa 12. O árbitro, o Matheus Delgado Candançan, da Federação Paulista, ao lado do Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e o Rafael Tadeu Alves de Souza, trio de São Paulo, para comandar Vitória e Vasco. E como disse Michel Corbacho, toda a preocupação com o VAR. Éber Roberto Lopes, aquele carequinha, é ele, nada contra os carecas. Não é nenhum preconceito, não, tá? É só pra galera lembrar quem é o Éber Roberto Lopes. Muito bem, senhoras e senhores, o Vasco vai dar a saída ali com o jogador Spinelli. Vai autorizar o árbitro, saída do Vasco da Gama. Vamos lá, Vitória, vamos lá, negão. Vamos lá, negão. Vamos pra cima, gol do negro. É o Vitória nesse retorno da Série A. A bola está rolando.
Vitória, Vasco.
Te contei, não. Tá na Itapuã, mano. Pressão do Eric, quase rouba a bola, mas valeu a pressão. Vasco jogando errado com Robert Renan. Vitória vai se aproveitar agora com Kaká, mete bola no círculo central. A bola fica dominada pelo Vasco da Gama, pediu mal, árbitro não marcou. Bola sobra aqui na direita, vai subir no Puma pela equipe do Vasco da Gama. Puma Rodrigues tem a marcação agora do jogador, que é o Tárcia. Ainda ele pelo lado direito, mete bola, recebeu e trabalhou Rojas. Devolve bola ali na intermediária da equipe do Vitória, está colocado o jogador Adson. De novo aqui pelo lado, vai trabalhando o jogador, que é o Adson. Cruzou na área direitinho para a defesa do goleiro Lucas Arcanjo. O Vasco chegou, hein, Reinaldo?
Primeira chegada do VAR. Cruzamento ali do jogador Adson. Fechado demais. Fácil para o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo.
E agora Eric faz um passe errado, entrega a bola de volta para o Vasco da Gama. 1 minuto de bola rolando aqui no Bagadão, galera. É o Vitória na 13ª posição contra o Vasco na 17ª. O Vasco é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Bola com o zagueiro Cuesta. Cuesta abre bola pelo lado esquerdo para Roberto Renan. Toca curtinho ali no meio. A bola fica onde está colocado o Thiago Mendes. Thiago Mendes vai trabalhando pela equipe do Vasco. Joga outra vez pelo lado esquerdo com Cuiabano. Cuiabano de novo para Thiago. Thiago, a bola traz agora para Cuesta. Recebe Cuesta, trabalha pela equipe do Vasco da Gama. Tem a marcação ali do atacante Ramon. De novo pelo lado esquerdo com Robert Guerão, 1:40, primeiro tempo, 0-0. Outra vez a bola volta para Robert Guerão, marcado pelo René, bola no ataque agora para Spinelli, devolve lá pelo lado esquerdo, a bola sobra agora com um jogador que é o Nuno Moreira, saiu da falta, toca a bola no meio, é o Watson trabalhando pela equipe do Vasco da Gama na direita, agora para Puma Rodrigues, recebe o lateral, outra vez a bola fica agora do lado direito do ataque do Vasco da Gama, recebe e devolve o jogador da número 10, que foi o Coucas. Bola fica no meio ali com o jogador Thiago Mendes à direita, trabalha outra vez o Vasco da Gama, pé em pé, bola sobra outra vez agora com o jogador do Vasco da Gama pelo lado direito, a bola fica agora com o Rugas, ele tenta atravessar, não consegue.